aos presentes, invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 10ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da Câmara, da 17ª legislatura do Poder Legislativo de Mourãoense. Solicito, eu gostaria de designar o vereador Sidney Jardim como secretário ad hoc, e de pronto solicito que ele verifique a presença de vereadores, por favor.
Senhor presidente, estão presentes os vereadores Cícero, vereador Edoel, vereador Miguel, Nelita, Edson Batilani, Elvira Shen, Olivino Custódio, Luiz Alfredo e eu, Sidney Jardim. E com justificativa de ausência, senhor presidente, os vereadores Jadir Soares, o vereador Edilson Martins, o vereador Cabo Cruz e o vereador Sidney Ronaldo Ribeiro, vereador Tucano. Eles não comparecerão a essa sessão e eles estão por motivo de viagem, já agendada anteriormente. Se não me falha a memória, é uma viagem para Brasília. Consta aqui, senhor presidente, no ofício do vereador Tucano, e é a mesma justificativa. Eles estarão participando da 5ª Marcha dos Vereadores, promovida pela União dos Vereadores do Brasil, que será realizada na cidade de Brasília, do dia 25 até o dia 28 de abril.
Solicito ao vereador Sidney Jardim que faça a leitura de um trecho bíblico, e para tanto convido que todos fiquem de pé.
Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmo 91, do versículo 1 ao versículo 4, indicado pelo vereador Olivino.
Comunico que a ata da sessão de ontem será apreciada nas próximas sessões. Expediente. Ofício do senhor prefeito. Em resposta aos requerimentos, os senhores vereadores autores já conhecem os conteúdos? Pretende que façamos a leitura de alguma dessas propostas? Não havendo manifestação, passamos para a fase seguinte do nosso roteiro de sessão. Temos também expedientes recebidos de terceiros, cujas cópias foram encaminhada aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontra à disposição no Departamento de Assunto Administrativo. Pretende que alguns destes seja lido? Temos ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos ao nosso município. Temos prestação de contas recebidas de diversas entidades, as quais serão encaminhadas para análise e pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Solicito ao vereador Sidney Jardim que faça a leitura das indicações, das proposições apresentadas.
Senhor presidente, no meu roteiro consta só a indicação e depois requerimentos.
Exato. Então, as indicações já foram despachadas favoravelmente pela presidência. Evidentemente, se algum dos vereadores presentes deseja que alguma delas seja destacada, nós faremos a leitura na súmula da respectiva indicação. Caso contrário, passaremos para o item seguinte da pauta. Senhor secretário, temos requerimentos, proceda à leitura dos requerimentos conforme determina o artigo 80, inciso 6º. Eu gostaria que o vereador secretário lesse pelo menos o número e o autor da proposição, e antecipadamente solicitar se alguém dos vereadores deseja que um ou outro desses requerimentos sejam destacados, para que a gente possa fazer a votação global dos requerimentos.
Requerimento 1024-2017, 1025-2017, perdão, só voltando para falar o nome do vereador. 1024-2017, vereador Batilani, 1025, Batilani, 1027, Tucano, 1028, professora Anelita Piacentini, 1035, Batilani, 1036, Batilani. São esses o requerimento.
Não havendo nenhum pedido de destaque, consideramos os respectivos requerimentos aprovados pelos vereadores presentes. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito à parte dos demais vereadores. Senhor secretário, queira fazer a chamada de vereadores inscritos.
Senhor presidente, está inscrito o vereador Luiz Alfredo.
Com a palavra, o vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo.
Eu só questiono se o vereador Cícero está inscrito, é que não está assinado, mas é a letra do senhor. Então, senhor presidente, só corrigindo, inscritos primeiro o vereador Cícero e depois o vereador Luiz Alfredo.
Então, com a palavra, o vereador Cícero.
Boa noite a todas e todos novamente. Venho a essa tribuna fazer a denúncia e o apelo pelo nosso país. A comissão que tratava da reforma trabalhista aprovou o relatório, que é uma das violências mais extrema que nós estamos sofrendo nesse século. Depois de décadas e décadas lutando para que o trabalhador e a trabalhadora pudesse ter garantido seus direitos, nós estamos assistindo a tempo recorde um desmando, um desacordo com a Constituição impressionante, no sentido de que, se não formos às ruas, nós seremos massacrados via plenário, via representação política. É triste, mas essa é a verdade. Estamos assistindo a algumas pessoas, tanto do plenário da Câmara Federal quanto do Senado, decidirem a vida de 220 milhões de brasileiros e brasileiras, com a justificativa de que uma reforma trabalhista, assim como a reforma a reforma da Previdência, irá criar condições de melhorias para esse país. Uai, me pergunto, como criar melhores condições colocando o trabalhador e a trabalhadora numa condição precária e forçando que esse trabalhador e essa trabalhadora continue no mercado de trabalho por mais de 40 anos. É uma matemática simples. Tirando a propaganda do governo em dizer que vai criar postos de trabalho, não sei como, porque o trabalhador que, a partir do momento da aprovação dessas reformas, quiser se aposentar, ele não vai poder. Porque ele vai pensar, eu vou me aposentar, mas não terei o meu salário de contribuição. Será pela metade? Será 70%? Ah, mas para ter 100%, você vai ter que, além de trabalhar mais 10, 15 anos, você vai ter que ainda contribuir a mais. E nós vamos, então, dessa forma, sacrificar milhões e milhões de jovens que a cada ano entram na idade de estar no mercado de trabalho. Então, não tem mágica, não precisamos de cientistas políticos para entender esse ataque, essa reforma. Ela vem para atender, sim, aos interesses do mercado especulativo, dos grandes grupos econômicos que estão de olho num país que buscava uma estabilidade e vai se tornar um México, uma Guatemala e o nosso vizinho Paraguai. Então, ou resistimos até o último momento, ou vamos para a rua, ou não iremos ter realmente um país que possa garantir a seguridade social dos idosos. Hoje são 20 milhões de pessoas que recebem o seu recurso e garantem a sobrevivência econômica de muitas e muitas famílias. Dia 20 nós tivemos um seminário no Teatro Municipal com jovens de todas as universidades aqui de Campo Mourão. E o cientista político, pesquisador da Unicamp, que eu citei na última fala, o Fanini aqui, ele esteve presente e colocou todos os dados de todos os estudos econômicos do país e mostrou que a nossa Previdência não tem nenhum déficit, pelo contrário, muito pelo contrário. Então, nós iremos assistir, em menos de um mês, a derrocada dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. A derrocada dos direitos dos jovens, das jovens, da educação, da saúde, da ciência, do esporte, da educação. Já estamos perdendo, quando foi votado aquela emenda constitucional que congela por 20 anos os investimentos públicos em todas as áreas do setor público desse país. Então, é com muito, mas com muito temor, com muita tristeza, que esse governo golpista avança em nossos direitos, avança para destruir o futuro do nosso país.
Consegue dar uma parte, vereador?
Sim.
Olha, eu já me pronunciei sobre essa questão alguns dias aqui nessa casa, e da forma como foi feita essa proposta de emenda à Constituição, que ficaria no mínimo 65 anos de idade. Se a pessoa, só para relembrar, claro, se ela começar a trabalhar com 18 anos e ela não ficar nem um ano desempregado, quer dizer, difícil você entrar no emprego e ficar 49 anos lá. Sempre a pessoa acaba ficando desempregada durante o tempo. E cada ano que passa que ele fica desempregado, aumenta um ano.
Isso.
Então, a probabilidade de as pessoas se aposentarem, e isso por isso que eu estou pedindo o seu aparte, vereador, é muito difícil. A pessoa não vai chegar, ao longo desses 49 anos, se ele ficar, eventualmente, 9 anos, ao longo dos anos, não estou dizendo seguidamente, ele não se aposenta. Se ele ficar 9 anos desempregado, ele morre antes. E aqueles que conseguirem se aposentar, que permanecer no mercado de trabalho, do jeito que está essa situação hoje, que não sei se pode haver uma melhora, não acredito nisso, uma melhora significativa. Muitos vão contribuir a vida inteira e não vão se aposentar. Só encerrando minhas palavras, e eu conduzi a tribuna aqui, igual o senhor está fazendo hoje, eu chamei a atenção de todos, os que estão entrando hoje no sistema, os que estão no meio do sistema e quem está se aposentando também. Se não houver essa mobilização do povo brasileiro, poucas pessoas vão se aposentar nesse país. E isso, como o senhor disse, vereador, é uma afronta, um desrespeito, uma atrocidade com os direitos do povo brasileiro. Obrigado pela parte.
Permito a parte, vereador?
Senhor Divino.
É importante o seu pronunciamento, nós aplaudimos, temos que ter atenção nas suas falas e também uma atenção especial para o povo moroense e o povo do Paraná. Ver o governo tomando as medidas e o Congresso dando um respaldo. Que aqueles deputados do Congresso que votar a favor dessa reforma, que seja banido da política. O povo toma coragem, denuncie. E na época da eleição nós vim aqui falar o nome deles. Que eles tomem posição agora, ou então nós tomaremos na hora certa. Eu não vou me encolher não, meu irmão. Eu vou junto contigo. Vamos marcar bem o nome de quem está fazendo isso, para na época da eleição nós ajudar a lembrar, a recordar o povo nosso de Campo Mourão. Obrigado.
Obrigado pelas falas. Encerrando, eu digo que ou realmente tomamos as ruas, como agora sexta-feira teremos a greve geral nacional nesse país, para dizer não à reforma e dizer que aqueles que estão eleitos, eles estão eleitos para defender os direitos dos trabalhadores. Um país não pode ser enganado, um país não pode ser coberto de uma mentira que sacrifica os trabalhadores em nome de uma justificativa que não é verdadeira. Ou seja, nosso país é um país rico, é um país que produz e que alimenta grande parte desse mundo. Ele não tem, e essa riqueza sai das mãos dos trabalhadores e trabalhadoras. Cada jovem hoje, Doel, trabalha, nosso jovem no Brasil, começa a trabalhar a partir dos 14 anos, mas não trabalham sem registros. Começa numa oficina, né? Começa ajudando o pai e a mãe no comércio, mas sem registro. Imagine com essa reforma que vai acontecer, e agora com a privatização e com a terceirização, que acaba justamente com o direito contínuo de contribuição para o INSS. Então, é um processo gradativo e estruturado para justamente sucumbir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, vamos e nós estaremos resistindo até o último minuto, gritando para aquele plenário, tanto da Câmara Federal quanto do Senado, que nós não aceitamos o voto a favor desses projetos. Muito obrigado.
Próximo inscrito, por gentileza.
Vereador Luiz Alfredo.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu li essa semana de que a atual administração ela vem tomando várias medidas, em especial de contenção de despesa, e que ela não nomeia cargos em comissão e, por isso, ela está gerando uma economia já de aproximadamente 3 milhões de reais. Como eu sei que não é verídico o fato, e agradeço a Roberta, minha assessora, fizemos um levantamento para saber quanto gastou a Regina Dubai em janeiro e fevereiro e quanto gastou o Tauro Tezer em janeiro e fevereiro, 2016 e 2017. Total de gastos da Regina no mesmo período, 1.074.000. Total de gasto do Taurilho Tezeli, 784.000. Diferença, R$290.000. Está um pouco longe dos 3 milhões, né? Aí eu falei, não, vamos mais além com isso, né? Onde será que está essa diferença? Aí fomos lá na procuradoria, vereador Cícero. A Regina gastou 71, o Taurilho gastou 80. Controle interno, Regina gastou 40 e 500, Regina 40, Tauíro 42. Secretaria de Fazenda, Regina gastou 122, Tauíro 137. Secretaria de Planejamento, Regina gastou 48 mil, o Tauíro 21. Não tem planejamento de novo. Secretaria de Fazenda, Regina gastou 56, o Tauílio 44. Secretaria de Educação, Regina 56, Tauílio 61. Tauílio não tem ninguém na Secretaria da Mulher. A Regina gastou 38, ali nada. Na Secretaria de Ação Social, a Regina gastou, janeiro e fevereiro, 26 mil. O Tauílio gastou 43,281. Secretaria de Saúde, a Regina gastou 103. O Tauílio com a saúde gastou só 43. Não tem planejamento, não tem saúde. Secretaria de Educação, Regina gastou 12, Taurilho gastou 35. Vai ter educação, nem que seja adestramento. Tecnocampo, Regina gastou 14, Taurilho 8.200. Secretaria de Obras e Serviço Público, Regina 51, Taurilho 41. Secretaria de Meio Ambiente, Regina 22, Taurilho 9.956. Não tem ninguém na assessoria de comunicação. Mas também não precisa, né? A Carajás e a AT faz bem isso. Gabinete. A Regina gastou 17 mil. O Tauro gastou 29 mil no gabinete. Ele economiza bastante. Aí aqui a Regina ganhou de lavada. Assessores, 224. Tauro, 68. A eleição foi no passado, não foi esse ano, né? Vamos esperar o próximo ano de eleição. Coordenadoria geral. Não tem coordenador geral, mas a Regina gastou, ela tinha coordenador geral, gastou 13 mil, o Taíro não tem coordenador geral, mas gastou 13 mil também. Assuntos de governo, a Regina gastou 29, o Taíro gastou 14. Fundação Cultural, Fundacam, a Regina gastou 50, o Taíro 16. Na FECAM, a Regina gastou 21.979, o Taíro gastou 30 mil. E na Previscam, a Regina gastou 30, o Taíro gastou 42. Diferença, R$ 291 mil. Reais. Arredondei, tá? É 290 mil, uns quebradinhos. Então, essa notícia de que eu estou economizando com assessores, ela pode até ser palatável para alguém, mas não para quem vê números e Portal da Transparência. Isso daqui está no Portal da Transparência. Economia do Taíro para a Regina, de janeiro e fevereiro, 290 mil a menos. E ele nomeou todo o secretário? Não. Nomeou assessores? Não. Então, está muito longe de dizer que são 3 milhões de reais de economia. Está muito longe. Eu não tenho nenhum cargo em comissão extinto. Ou seja, pode ser nomeado a qualquer momento. Pode nomear? Pode. É prudente nomear? É outra conversa. Então, acredito que é tudo interessante, tudo pode ser dito, mas não será pautado pelo princípio, Levino, da má informação. Daqui vai para o Facebook, daqui vai para as redes sociais, é lógico que não vão para as rádios. Nunca irão para as rádios. Afinal de contas, a gente não vai irradiar aquilo que a gente não sabe como administrar. E sempre será assim. Não será de outra forma. Então, esses números, eu gostaria de pagar muito bem, e que gostaria de pagar para os cargos em comissão muito bem. Não tenho nada contra. Pelo contrário, sou extremamente favorável. Só que tem época que você pode e tem época que você não pode fazer isso. O descaso dessa Câmara com o controle das finanças, ela não vai perpetuar, e nem goela abaixo. Como todos sabem, no começo desse ano, o vereador Cícero e eu, indicados para o nosso bloco, a Comissão de Finanças e Orçamento, e de Segurança e Saúde e Educação, o vereador Cícero, houve uma ideia do vereador Cinejadinho e falou, não, não quero. Chegou os litros e falou, não, eu quero, eu também vou com você, também não quero. Só que eu sempre costumo dizer, né, o queredor de alguém nessa casa, em que pese a violabilidade de opiniões, fatos e palavras, tem limite. O vereador Cinejadinho é líder do PPS. Ele não é líder do bloco que é formado por mim, meu líder é o vereador Miguel, vereador Olivino, vereador Cícero. O que vale, Miguel, vereador Miguel, é o ofício que o senhor me autorizou a assinar, indicando a comissão. Vereador Olivino, para o senhor para a legislação e redação, vereador Olivino para médico temático, eu para finanças e orçamento e o Cícero. Ah, mas não vale. O que vale é a persistência da legalidade do controle. Ah, você vai para o judiciário? Eu vou para o judiciário, eu não tenho pressa. Não tenho pressa. Nós somos dessa área, nós sabemos, a justiça pode ser tardia. Né? E assim despacho, doutor César Ferrari. Não se mostrou adequada a conclusão manifestada pelos réus, Câmara Municipal, vereador Cinejardim, vereador Batilani e o procurador-diretor dessa casa, Walter Francisco, quanto ao sentido da norma contida no regimento interno de que a renúncia manifestada pelos autores posteriormente à publicação da portaria 95 teria conferido legitimidade para indicação de outros que não nós dois, vereadores Cícero, para as comissões que estavam vagas. Ele chega a dizer que ao se fazer essa segundo ofício que nós todos assinamos, já poderia ter sido evitada a presente ação. Ó, gente, vocês aí na Câmara, para de ter que ter uma criação desnecessária, que é só ler o regimento. Há de ressaltar que a conclusão não tem a pretensão de interferir no legislativo, diz o juiz, mas em respeito ao princípio, em respeito à separação dos poderes. Contudo, há de observar que é uma norma de aplicação imediata. Não pode a Câmara Municipal legislar pelo seu diretor-geral para a cabeça dos seus políticos. Ela segue a Constituição Federal e vai seguir sempre. E ele conclui, de uma forma bem simples, estou fazendo a leitura, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para suspender por hora a vigência da portaria 95 e 120, determinar se será baixada nova portaria com nomeação dos vereadores Cícero, do PT, para a Comissão de Saúde, Educação e Segurança Pública, e Luiz Alfredo, do PT do B, para a Comissão de Finanças e Orçamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000. Se planteou que nessa casa pode tudo. Nós podemos daqui a um dia começar a votar que é permitido matar. Porque eu tenho plenário, eu tenho diretoria jurídica, eu tenho controle interno, eu controlo os pareceres e as emissões. Não, controla não, gente. Eu já falei nessa tribuna e vou repetir. O meu mandato foi outorgado pela minha vontade de sair disputando a eleição e pela consagração dos votos dentro de um conjunto. Então, vereador Miguel, nós temos um bloco e esse bloco vai ser respeitado com o partido político aqui dentro. Nas comissões especiais de parlamentares, conforme nós quatro decidimos. Enquanto tivermos. E assim será. Ninguém vai criar plano de carreira, que nós vamos ver na sequência, goela abaixo em descompasso com a Constituição Federal. Ninguém vai criar secretaria e dar aumenta para carga em comissão com 56,5%. Não vai passar. Acabou esse negócio de um vereador só votar em comissão e dar parecer e tramitar barbaridade dentro dessa casa. Vai ter que respeitar aqui o que é legal. Eu nunca interferi na votação dessa bancada. Aqui é inviolável. Opinião, votos e palavras. Mas nas comissões técnicas existe para respeitar. Não é segredo para ninguém que eu não concordo que essa casa gaste R$ 500 mil por mês, 600 como vem gastando, principalmente com 270 mil com assessores. E não tenho nada contra os assessores, muito pelo contrário. Tenho minha assessora que é praticamente exercício do meu mandato de forma técnica. Agora é compatível com o que está lá na rua. Eu não posso ser cego enquanto vereador, tem uma realidade naquela rua. Hoje eu vi o governo do Estado se gabando porque a agência do trabalhador tem mais fila. Porque nós temos maior fila, vereador Cícero, vereador Eduel. Na agência do trabalhador, o que, que é isso? Desemprego? Miserabilidade momentânea? Necessidade? E aqui esse trem da alegria que gasta 8 milhões por ano. Com qual retorno societário? Com qual retorno para a sociedade? Temos que assistir o presidente da Santa Casa prestando conta aqui ontem, quase chorando naquela ponta, rogando, obcecando a secretária de saúde para lhe passar R$ 250 mil por mês para atender a maternidade. E a secretária, com a cara mais cínica, vira e fala, quando der, eu dou. Por enquanto, vai se virando. É para isso que nós gastamos R$ 8 milhões por ano nessa casa, para assistir esse evento e fazer de conta que nada está acontecendo? Aquele olhar retilíneo não é mais comigo? Não está acontecendo nada disso comigo? Aumentou a verba de gabinete com cargo de comissão, Tauíro. Que redução que você deu? Você gasta na coordenação sem ter coordenador? Para quê? Mas isso é balela pequena. Isso é se prender no pequeno. Quais foram as medidas efetivas de equilíbrio dos recursos humanos que possam viabilizar os financiamentos que o governador veio trazer aqui, que nós não vamos receber.
Mais um minuto, presidente.
Já concluo. O que, que nós temos de prática? Do 1.700.000 de precatório, pegar 1.100.000 vai tampar qual? Nem a obturação quebrada. Nós precisamos de 45 milhões de recurso próprio, decorrente da contenção de despesa. Vocês viram aí alguma coisa para diminuir os aluguéis que a prefeitura paga? Vocês viram alguma coisa? Recebeu, vereador Miguel? Alguma coisa para reduzir os aluguéis? Não, né? Não tem. Então, o que, que nós temos? Eu vou para a comissão de financiamento? Vou. Vou querer disputar a presidência lá? Vou. Vou querer saber se as coisas vão estar em dia? Vou. E quero que a cidade cresça. Mas cresça para quem está lá fora, não para quem está aqui dentro dessa Câmara. Ou dentro da prefeitura apadrinhado ou protegido. Então eu quero isso trabalhando para a população. 8 milhões aqui é torrado, é jogado fora, é queimado. Aí marchar com o vereador em Brasília, marcha nos buracos da José Custódio, que é bem melhor.
Mais vereadores inscritos, senhor secretário?
Senhor presidente.
Dando sequência, passaremos à ordem do dia. em segundo turno de discussão e votação, matéria em regime de urgência. Senhor secretário, queria fazer a leitura da matéria.
Senhor presidente, projeto de lei 19/2017 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a sistemática de transferência dos depósitos judiciais e administrativos para a conta única do Tesouro Municipal, nos termos da Lei Complementar Federal número 151/2015 e da outras providências. Objetivo: pagamentos precatórios oriundos de decisões judiciais conforme prioridade estabelecida na lei, cujo pagamento está pendente desde 2015 em regime de urgência.
Em discussão, projeto.
Para discussão.
Com a palavra, vereador Luiz Alfredo.
Conforme já observei na data de ontem, o presente projeto tramita no momento inoportuno, já que o município tem 56,6% de comprometimento de recurso, de despesas com recurso humano, e ele está vedado qualquer operação de crédito ou qualquer forma de transferência de dinheiro para a Receita decorrente de qualquer tipo de operação, motivo pelo qual a matéria, por ser ilegal e decorrente de matéria inconstitucional, logicamente inconstitucional, voto contrário à matéria, dizendo: não sou contra o município ter capacidade para buscar, mas primeiro faço o dever de casa de reduzir suas despesas.
Continua a discussão.
Com a palavra, presidente.
Palavra, vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, conforme já disse ontem, o projeto é totalmente constitucional, totalmente legal, cumpre todos os requisitos da Constituição e da lei federal, e por isso deve ser aprovado por essa casa. Além da questão da legalidade do projeto, senhor presidente, tem a questão de pensar na cidade, e não só pensar em si próprio. E aprovar esse projeto é pensar numa cidade que precisa de recape asfáltico, que precisa de obras de infraestrutura e que precisa de tantas outras coisas. Votar favorável a esse projeto é dar crédito a um prefeito que está assumindo agora e que está fazendo de tudo para conter as despesas do Executivo, que tem contido as despesas do Executivo, e isso tem causado muita raiva em alguns que acreditaram que não iria acontecer. E essa administração vem mostrando exatamente isso, que se pode fazer uma administração séria, honesta e decente. Um prefeito que entra na prefeitura e tem coragem de nomear apenas 40% dos cargos que ele poderia nomear, é um prefeito que, no mínimo, merece respeito dessa casa e merece respeito da população. E aprovar um projeto igual esse, que é autorizado pela legislação federal e que foi aprovado e é utilizado por outras várias cidades, é estar sempre um passo à frente, sempre pensando na comunidade, sempre pensando na forma de conseguir novos recursos e novos meios de atender essa ansiedade da população. É isso que visa o projeto. A Câmara aprovou ontem, eu acredito que aprovará hoje de novo, e que venha as obras e as melhorias para Campo Mourão. O projeto não se trata de um empréstimo, o projeto trata-se de uma criação de uma sistemática de transferência dos depósitos judiciais, e que eu tenho certeza que no futuro, talvez alguns que até hoje pensam contrário a esse projeto, vai utilizar desse projeto no futuro, porque é um projeto que veio para ficar, é uma lei que veio para ficar, e eu tenho certeza que ela vai melhorar muito a administração municipal. E todos os prefeitos que entrarem de agora em diante na prefeitura de Campo Mourão vai ter uma lei excelente como essa para que possa ser utilizada para melhorar a vida da população de Campo Mourão. Por isso eu voto favorável a um projeto que é legal e é constitucional. E acredito que a Câmara novamente deve votar e aprovar aí pela maioria dos seus vereadores.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam-se levantando. Projeto aprovado com o voto em contrário do vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo. Próximo projeto de lei.
Projeto de lei 026/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.757.301,65, no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Destina-se à quitação da dívida de longo prazo junto à Previscan, referente ao termo de parcelamento número 005/2004, em regime de urgência.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de lei 27/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.954.141,90 R$ 1,09 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Destina-se à quitação da dívida de longo prazo junto à Previscan, referente ao termo de parcelamento número 005/2004 em regime de urgência.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Sim, segundo turno de discussão e votação.
Projeto de lei número 17/2017 do vereador Tucano, que altera a lei 2585 de 6 de julho de 2010, que dispõe sobre a isenção ao doador de sangue do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos realizados no âmbito do Poder Executivo e Legislativo do município de Campo Mourão.
Em discussão o projeto.
Senhor presidente,
com a palavra, o vereador Stinger.
Só justificando, ontem eu falei aqui que essa lei é de minha autoria, eu tenho uma lei sobre isenção do doador de sangue, mas essa lei aqui é do vereador Eduel. O vereador Eduel hoje me entregou uma cópia aqui e o vereador está correto. Nós temos uma outra legislação minha que trata desse assunto da doação de sangue, mas a minha em relação ao concurso, não é essa mesma aqui do vereador. Então, só fazendo essa correção aqui, que a lei é de autoria do vereador Eduel.
Continua a discussão. Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto, por gentileza.
Projeto de lei 23/2017, de autoria do Executivo Municipal, da nova redação à lei 1553, de 30 de julho de 2002, que institui o programa Fundo Rotativo da Secretaria Municipal de Educação, visando efetuar o repasse de recursos financeiros aos estabelecimentos de ensino da rede municipal e da outras providências.
Em discussão o projeto, com emenda já aprovada. Em votação. Em discussão o projeto, com emenda. Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Declaro encerrada a ordem do dia e passaremos a seguir a explicação pessoal. Cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a parte. Senhor secretário, faça a chamada dos vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Comunicamos que segunda-feira, 1º de maio, às 19 horas, teremos a entrega de moção de congratulações em homenagem ao pastor Cirino José Barbosa, a ser realizado no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sábado, 6 de maio, teremos a entrega de moções de congratulações em homenagem a Márcia Ratum Alonso Casaroli e ao tenente-coronel Ataídes Casaroli, a ser realizada no Hotel Santa Maria. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão.